Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O desmatamento na Amazônia é o maior dos últimos 10 anos. Segundo o Instituto Imazon, que é o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, a floresta perdeu área que equivale a 9 vezes a cidade do Rio de Janeiro, de agosto de 2020 a julho de 2021, que é o período em que se mede esse desmatamento. Esse recorde preocupa especialistas e pesquisadores do mundo todo. Afinal, vivemos num ecossistema em que tudo está interligado, inclusive as questões de saúde. Eu sou Carla Scarmigliati e para falar mais sobre essa relação entre saúde e meio ambiente, estou aqui com o coordenador do projeto Manuelzão e professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, Marcos Vinícius Poligiano. Olá, professor, obrigada pela presença. Estamos vendo aí o avanço do desmatamento em todo o país e principalmente na Amazônia, mas não podemos deixar de lembrar que isso deve ser uma preocupação de todos, né? Pois vai impactar nas nossas vidas, direta ou indiretamente.
Mata, ela tem diversas finalidades do ponto de vista da vida. Uma que às vezes a gente esquece, né, é que esse oxigênio que nós respiramos, o ar que nós respiramos, ele depende exatamente da vegetação, né? São as plantas que são capazes de fazer a fotossíntese, ou seja, tirar, né, o CO2 do ar e transformar em oxigênio. Então, né, é preciso que a gente entenda, né, que nós, seres humanos, somos uma espécie animal como qualquer outra do planeta Terra. Ou seja, a gente faz parte desse ecossistema, né? E nós dependemos dessa relação para poder sobreviver.
E a gente depende desse ecossistema e um desequilíbrio pode comprometer nossa saúde. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso.
À medida que eu provoco o desmatamento, né, ou seja, que eu quebro esses sistemas naturais, esses biomas naturais, eu vou ter uma série de consequências, algumas que afetam diretamente a nossa saúde, né? Nós vamos ter piora da nossa qualidade de ar, né? Então, isso acaba piorando a qualidade do ar que a gente respira. Nesses desmatamentos, você tem ali, né, às vezes, determinados insetos e transmissores de doenças, que quando estão naquele ambiente natural não tem problema, mas quando você desmata, esses vetores de doença, né, ou esses insetos, podem exatamente ir para a casa das pessoas, né, e podem se domiciliar. E aí você vai ter a possibilidade de transmissão de doenças, como febre amarela, dengue, chikungunya e por aí vai.
E além de levar vetores de doenças para dentro da nossa casa, o desmatamento também traz outras consequências, né, professor?
Outra consequência é que, à medida que eu vou provocando essa devastação também, eu vou cada vez mais tornando o solo mais difícil de permeabilidade de água. E consequentemente, eu tenho menos água próximo de mim. E quanto menos água eu tiver, mais eu comprometo a qualidade e quantidade de água disponível para as pessoas.
E agora, na pandemia, a gente viu que o desmatamento pode ter relação, inclusive, com a circulação de doenças novas e perigosas.
A Amazônia mesmo tem uma série de vírus que são chamados de arbovírus, né? São vírus que normalmente só existem dentro da floresta, mas na medida em que você desmata, você destrói, esses arbovírus, ou esses vírus, né, eles podem exatamente ir para o peridomicílio, ou seja, para perto da casa das pessoas e iniciar aí um ciclo de transmissão de doença. Né? Nós temos, inclusive, né, uma situação que ainda está sendo investigada, né, mas essa situação do coronavírus, o surgimento do coronavírus, ele não era um vírus da espécie humana, ele era um vírus animal, né? Aparentemente morcegos ou outros animais eram os reservatórios desse vírus, né? E por algum motivo que a gente ainda não sabe com clareza, né? Esse vírus saiu da espécie em que ele vivia e acabou provocando esse arraso na humanidade. Então, é preciso a gente estar atento que a gente pode pagar, como estamos pagando, um risco muito claro, né, em relação a essa destruição ambiental.
E você tem produzido muito lixo e contribuído para a maior poluição do nosso planeta? O Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Índia. O dado é do Fundo Mundial para a Natureza. E, professor, quais os problemas isso pode gerar?
Só para ter uma ideia, na média, a gente produz quase que um quilo de lixo por pessoa dia, né? Ah, mas isso é por pessoa, né? Não é tanto assim. Só que se você pensar numa pessoa, ou melhor, numa cidade do tamanho de Belo Horizonte, nós estamos falando em 4 mil toneladas de lixo por dia, né? Então, 4 mil toneladas de lixo por dia é muita coisa, né? E aí tem um problema, o que você vai fazer com isso, né? Você tem que ter um destino para isso, né? E esse é um grande desafio que a gente tem.
E falando em descarte inadequado, professor, o que pode acontecer quando esse lixo não tem uma destinação correta?
Nem todo lixo acaba sendo recolhido, né? Ou coletado. Então você tem esse material acaba, por exemplo, indo para a beirada de um córrego, a gente vê muito descarte no meio, às vezes, das próprias ruas, avenidas e tal. E aí, o que acontece? Esse lixo, né, jogado em qualquer lugar, aí pode ter, inclusive, tanto esse lixo que a gente chama de seco, quanto esse lixo orgânico úmido, ele acaba virando fonte, por exemplo, para abrigo, né, de pequenos animais. Então, pode ser um abrigo para rato, né, para escorpião, né, para barata, para insetos. Então, e isso pode levar a contaminação também para a casa das pessoas. Por exemplo, o rato mesmo pode levar a transmissão de leptospirose, a barata pode levar a contaminação de alimentos, né, provocar doenças infecciosas, doenças parasitárias. Você tem aí escorpião, né, que às vezes migra para casa e é um animal peçonhento, você pode ter acidentes com animais peçonhentos.
E esse lixo produzido, né, que a gente não recicla, como ele pode impactar o planeta? Porque, de certa forma, estamos sobrecarregando o planeta. E quais os impactos disso?
Inclusive, existe uma política nacional de resíduos sólidos, né, que obriga os municípios, e Belo Horizonte está incluído nessa ideia, de que obrigatoriamente as prefeituras teriam que fazer políticas de reciclagem, né? Exatamente, porque muito daquilo que a gente joga fora, é preciso dizer isso também, né, que quanto mais eu jogar fora, é mais natureza que eu estou desperdiçando, porque tudo que a gente produz vem da natureza, né? Então, se eu vou descartando as coisas, jogando fora, né, no primeiro uso, então, o que acontece? Eu estou cada vez mais consumindo natureza, retirando natureza. E, por outro lado, a deposição inadequada significa mais contaminação da natureza, mais poluição, mais degradação, né? Isso tudo gera, por exemplo, a contaminação das águas, a contaminação, a geração de doença, como eu estou falando aqui, pode levar a doença perto da casa das pessoas. Então, todo esse processo inadequado, ele gera consequências para todos. Então, é preciso que a gente tenha realmente políticas de reciclagem, né, que os municípios não fazem, né, mistura tudo ali, e você tem coisas que são absolutamente reaproveitável.
E aí, garrafa PET pode ser reciclável, lixo eletrônico com bateria de celular também. E quando a gente não recicla e descarta, acaba tudo indo para o aterro, né, professor?
Isso vai para um aterro, isso acaba virando mais problema porque os aterros acabam tendo uma sobrevida pequena, né? Ou seja, um aterro que duraria normalmente, sei lá, 20, 30 anos para acabar, ele acaba em 10 anos. Então, significa que você vai fazer uma montanha de lixo, vamos dizer assim, de resíduo, né? Esgotando em 10 anos, que você vai precisar de cada vez mais área, mais áreas, né? Então é preciso a gente entender que a gente tem que entrar numa de um consumo consciente.
Além da poluição do solo e dos rios, a poluição do ar também interfere na nossa qualidade de vida. Falta de ar, boca seca e queimação na garganta são alguns sintomas provocados pelo ar cada vez mais contaminado. E, professor, quais são esses impactos para a nossa saúde?
Ar é qualidade de vida, né? Ou seja, quanto mais puro a gente tiver o nosso ar, o nosso oxigênio, né, é melhor para a saúde pulmonar e saúde cardiovascular, né? Se nós temos, por exemplo, uma cidade, né, que tem uma grande emissão, né, de monóxido de carbono, né, por conta dos combustíveis fósseis, de todo esse processo de queima de carbono, né, acaba gerando essa possibilidade de que cada vez mais você tenha um ar poluído, né? E isso afeta, com certeza, os nossos pulmões, além de partículas em suspensão, né? Porque além dessa questão aí, a cidade acaba produzindo, né, poeira, pó em suspensão, e com movimento de carros e todos na cidade, isso acaba levando, né, uma grande poluição do ar das cidades, né?
E isso afeta nossos pulmões e o sistema cardiovascular, como o senhor falou. E no inverno pode ser mais comum esses problemas, pensando aí que é uma estação de clima mais seco.
E nos períodos, inclusive, de inverno, né, em que, vamos dizer, a circulação do ar para cima, né, fica cada vez mais difícil, tem uma coisa que a gente chama de inversão térmica, é como se fosse um bloqueio do ar, né, na superfície, então aquilo fica mais ainda concentrado. Então essa concentração, né, da poluição ali leva, por exemplo, que as pessoas, principalmente quem já tem alguns problemas respiratórios, como bronquite, asma, né, essas situações, essas coisas se agravam. E agravam principalmente com as crianças, né? As crianças normalmente são mais susceptíveis disso, né?
E como a gente falou na abertura do programa, as queimadas têm contribuído bastante para essa poluição também, né?
E as queimadas acabam levando essa fumaça com uma certa, né, partículas em suspensão por conta dos efeitos da destruição da mata para dentro das cidades. A gente vê isso muito nas cidades como, né, Mato Grosso, lá na Amazônia, em que as queimadas estão né, indo com muita intensidade, muita velocidade, e isso acaba levando a que as pessoas fiquem mais sujeitas a esse tipo de poluição, o que agrava.
E para resolver esse problema, a gente precisa de mais políticas públicas, professor?
A gente tem que realmente forçar políticas públicas para ter emissão cada vez menor de monóxido de carbono, de poluentes em suspensão, né? E isso depende de política pública, né? Então, por exemplo, um carro a álcool, né, ele é muito melhor do que um carro a gasolina, do ponto de vista da qualidade do ar. Um carro elétrico, por exemplo, né, nos países da Europa já existe uma determinação que até 2030, né, a maioria dos países já vão ter carros elétricos, não vão ter carros mais a combustível fóssil, né? Então, é preciso também você ir mudando essa política ambiental, né, e ter, inclusive, parâmetros de medição de qualidade de ar nas cidades, né? Exatamente para que você possa avaliar e orientar as pessoas. Em Belo Horizonte, a gente faz isso aqui muito mal. São Paulo, né, existe uma política mais intensa nesse aspecto de medir a poluição, até porque a intensidade da poluição deles lá é muito maior. Então, chega a determinados momentos que a qualidade do ar lá fica em níveis críticos, né? Então, é fundamental que a gente entenda que nós temos que ter realmente uma cidade, por exemplo, mais verde, mais arborizada. Isso tudo ajuda. A gente tem que efetivamente cimentar menos a cidade e fazer a cidade respirar mais, o que significa ter mais áreas verdes dentro dela.
Desmatamento, queimadas, produção de lixo, tudo isso leva a alterações climáticas, que pode causar a escassez de recursos hídricos, por exemplo. Temos vivenciado a pior crise hídrica dos últimos 91 anos no país, o que afetou diretamente a produção de energia. E isso é muito grave, né, professor? Porque além da conta de energia mais cara, a gente simplesmente não consegue viver sem água.
A água é 70% do nosso peso corporal, né? Então, 70% que a gente é absolutamente água, né? E a água está no nosso sistema de circulação, no nosso sangue, nas nossas células, enfim. Preciso lembrar que quando a gente está no útero materno, 9 meses, nós estamos dentro da água, né? Então, a água faz absolutamente parte da vida desde o início, né? E, por isso mesmo, a gente tinha que ter muito mais cuidado com a questão da preservação dos recursos hídricos, porque nós não dependemos fundamentalmente, né, da água para sobreviver, né? E nós precisamos de água doce, né? Não é água salgada, água do mar. E essa água é que nos repõe, né? Nos hidrata todo dia, a gente precisa consumir, né, cerca de 1,5 litro, 2 litros de água por dia, para exatamente manter a nossa vitalidade, hidratarmos e tudo mais. Então, a água, ela é essencial para manter a nossa saúde, né?
E além disso, a água tem sido um elemento-chave para o combate ao coronavírus, com o indicativo de lavagem das mãos.
Exatamente, quer dizer, além dessa necessidade que a gente tem de consumo humano, da necessidade hídrica, né, nós temos a necessidade em relação à nossa higiene, né, a nossa alimentação, todos os produtos que a gente consome, né, acabamos utilizando água, por exemplo, para cozinhar, para fazer lavagem, higiene da nossa casa. Então, a água é, né, até simbolicamente, né, você vê que a água tem essa ideia da pureza, da limpeza, né, inclusive no, na, na, nos momentos religiosos, né, por exemplo, o batismo, né, ele é feito na água, né, que é simbolicamente um elemento de purificação, né. Então, por isso mesmo que a gente deveria manter todas as nossas águas purificadas, né? Porque precisamos de água, mas água boa, né?
E a má qualidade de água pode trazer muitos problemas de saúde, né, professor?
As crianças são as que mais sofrem disso. Nós temos mais ou menos 500 mil casos de diarreias, né, que levam à internação por ano nesse país. E a maioria delas tem a ver com má qualidade da água, né? Então, assim, todo mundo, e esse é um direito humano, né, tem que ter acesso à água em quantidade e qualidade, né? Nós avançamos muito, pelo menos no sentido de disponibilizar água tratada para a população. Belo Horizonte, por exemplo, tem 95% da população hoje com água, né, tratada em suas casas, né? Mas nós temos ainda muitas regiões no Brasil em que essa água tratada ainda não foi disponibilizada, né? Então, evidentemente que esses bolsões de pobreza, de miséria, e de falta de saneamento levam à contaminação e à doença, né? Essa é uma das outras razões pelas quais o projeto Manauzão tem lutado, que é o acesso à água de qualidade em quantidade, né, como um direito humano, né?
E estamos enfrentando essa questão de racionamento de água. Podemos esperar mais casos de desidratação, por exemplo? Quais os problemas que isso pode trazer?
Eu acho que uma desidratação, acho que meio pesado, né? Eu acho que o que às vezes essa escassez leva é o racionamento, né? Ou seja, que é você começar a ter períodos em que a água chega na casa das pessoas, período que a água não chega. Né? Isso não é bom, né, evidentemente, porque prejudica a atividade de rotina das pessoas, né? Inclusive a questão da higiene pessoal, né? Os cuidados de dentro da casa, porque se acaba tendo que reduzir o consumo. Né? Então, evidentemente que esse não é um cenário bom, né? Mas não é um cenário que leva necessariamente a um processo de desidratação da pessoa ali. Mas o que nós temos que evitar é isso, né? Como eu estou dizendo, nós temos que fazer, e o que a gente tem visto é uma falta de política pública para a preservação das bacias hidrográficas. É importante a gente dizer, né, que a Copasa, por exemplo, né, ela não produz água, a gente não produz água. A gente simplesmente capta a água que existe na natureza. Acho que todo mundo está se dando conta disso. Se não tiver água no rio, né, não tem como você ter água em casa. Né? E para ter água no rio significa você ter, por exemplo, nascente, você ter área de recarga, você ter área não desmatada. Para quê? Para a água infiltrar no solo e ir, vamos dizer assim, ao longo do ano, né, desaguando para dentro da calha do rio. E, então, na verdade, é preciso que a gente entenda que a gente depende desse sistema natural, né? E se isso não existir, não adianta correr atrás da Copasa, porque a Copasa simplesmente não vai ter água disponível. Se não tiver preservação desse sistema funcionando, aí realmente a gente não vai ter água em casa.
E chegamos ao fim da nossa série. Na semana que vem estamos de volta com mais informações sobre saúde. Para quem perdeu algum programa, é só acessar o nosso site, é medicina.fmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. E não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas, sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Maria Beatriz Aquino, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmigliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.